Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E essa música, eu estou pensando em Yerushalayim. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Por quê? Toda vez que eu vou fazer uma tefilá, uma oração, eu pego um aplicativo, uma bússola, ou eu pergunto qual é a direção de Yerushalayim. Toda tefilá nós temos que fazer em direção a Jerusalém. Toda sinagoga, você tem N tipos de sinagoga, de tamanho, de arquitetura, decoração, mas todas as sinagogas, elas estão na direção de Yerushalayim. E eu pergunto para vocês, por quê? Afinal, a base da nossa crença é que Deus se encontra em todos os lugares, e por igual. O que tem de especial em Yerushalayim? E o que tem de especial em eu, fora de Jerusalém ou fora de Israel, colocar a minha face em direção a Yerushalayim? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E nós vamos dedicar esse estudo de hoje para a Refuah Shlemah, para a cura completa de Esther Bat Serka. Que ela possa ter uma recuperação rápida, plena e brevemente. Nós estamos aqui estudando o finalzinho do Tânia, capítulo 51. E nós vamos voltar para uma passagem do Zohar, do livro básico da Kabbalah, que nós já vimos no capítulo 35, e nós vamos agora estudar e nos aprofundar mais. O Zohar, ele traz as palavras do Inuka. Inuka é a criança. A criança que tem o que falar dentro do livro do Zohar, temos certeza que não é uma pessoa qualquer e nem pequena. Nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos, do filho do Rav Amnuna Saba. Rav Amnuna Saba, um dos grandes sábios do Zohar, e o filho dele era pequeno, quer dizer, na média da idade do pessoal lá, ele era jovem. Então, ele tinha esse apelido de Hinuka, a criança. E lá ele diz o seguinte, que a Shriná, que a presença de Deus, ela está sempre sobre a cabeça. Lá ele diz que a pessoa sempre deve andar com a kipá, porque ele tem que cuidar que... Ele tem que ficar sempre... É dito que o sábio, ele sempre tem os olhos na cabeça, porque a Shriná, a presença de Deus, está sobre a cabeça. Então, esse é o motivo que a gente cobre a cabeça para lembrar que existe algo acima da nossa cabeça, que é a presença divina. E lá ele continua, ele fala claramente daqui, pai, eu estou acrescentando. Lá ele fala para sempre ter o olho na cabeça, porque existe a Shriná sobre a cabeça, a presença divina, então nós vamos estudar a manifestação divina. E esta luz, essa energia, esse fogo, ele precisa constantemente de combustível. Se não tiver combustível, o fogo vai embora. O combustível são as boas ações. E sobre isso, essa foi a abertura de um grande apanhado de capítulos, a partir do capítulo 35 do Tânia, onde que ele abriu com essa passagem. E lá nós falamos da importância de ter o pavio. O pavio é o corpo. O combustível são as boas ações. Nós falamos da importância de justamente trazer as boas ações no campo da ação e não ficar só no campo da intenção. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos aquele dilema. O que é mais importante, a ação ou a intenção? E nós falamos que os dois são importantes. A gente começa com a ação, mas não podemos esquecer também da intenção. Então, nós falamos sobre a importância da ação, do capítulo 35, 37, a importância da intenção do 38 ao 40, e nós falamos de vários tipos de meditação e de emoções que nós despertamos através dessas meditações até o capítulo 50. E nós vamos agora, no capítulo 51, entrar mais profundamente nesse conceito que nós mencionamos nas orações. Nós falamos, é dito que precisamos de um minyan, porque quando tem um minyan, a Shriná está presente. Quando um casal merece, A Shekhinah está presente. Nós falamos muito da Shekhinah, que, entre parênteses aqui, falando que é a manifestação feminina divina. Deus não é nem homem nem mulher. Ele tem a manifestação masculina, a manifestação feminina. Nesse caso, nós estamos falando da Shekhinah. Quem entende Kabbalah, a revelação de Malchut, vamos entrar muito profundamente nisso, mas só entender que, por um lado, a gente fala da presença divina mais manifesta em alguns lugares. Exemplo, em Israel, em Jerusalém, dentro do templo, e mesmo dentro do templo você tem vários níveis de santidade, e por outro lado você fala que Deus sai em todo lugar. Se Deus sai em todo lugar, eu não preciso de uma sinagoga, eu não preciso de um Beit HaMikdash, de um templo. Obviamente, a gente conclui daqui que os dois estão certos. E a resposta clássica da Kabbalah para poder explicar toda e qualquer coisa, praticamente todas as coisas, é Esvunzach Mumiret, em Yiddish. Depende de que nível nós estamos falando. Depende de qual nível de revelação nós estamos tratando. Aí é um caminho ou outro caminho. Depende qual é o assunto. Porque realmente tudo é Hashem, tudo está dentro de Hashem, tudo é uma manifestação divina. Mas existem diferentes níveis de revelação. Para explicar isso, a Kabbalah, ela tem um método muito interessante. Nós sabemos que o homem foi criado à semelhança divina. Está escrito no livro de Jó, de Iov, Vipsari erze elokad, a minha carne, eu enxergo, eu entendo a Shem. Já que eu fui criado na semelhança divina, se eu estudar o ser humano, eu vou conseguir ter alguma ideia de como que funciona a relação, como funciona Deus e como funciona a relação de Deus com o mundo. Então, existe uma expressão da Kabbalah que diz o seguinte: da mesma forma que Deus preenche o mundo, a alma, ela preenche o corpo. Isso daqui é uma frase que está no Talmud, em Brachot. Mas a Kabbalah, ela pega e faz uma analogia completa. Se você entender como que funciona a relação de alma e corpo, você vai entender como funciona a relação de Deus com o mundo. Nós sabemos que a nossa vida depende da alma. A alma, ela permeia e ela está muito bem adaptada ao nosso corpo. Vou dar um exemplo simples. Você tem o poder da visão e você tem a visão. O cego, Deus nos livre, ele não perde o poder da visão. Só que ele não tem o órgão físico para enxergar. Ou ele tem um órgão na retina. É alguma coisa física. Porque quando Deus nos livre, alguém machuca o corpo, ele não tira um pedaço da alma. A alma continua intacta. Ela não tem aonde se manifestar. A alma não tem como se expressar. Então, eu tenho o poder da visão. E aí, quando a gente fala de visão, pode ser a visão profética, que não é a visão com o olho, e assim por diante. Existe o poder da visão, que ele penetra dentro do olho físico, porque o olho físico ele tem a propriedade perfeita para poder, através do poder espiritual da alma, enxergar por meio do órgão físico. E assim funciona com todos os órgãos. Então, por um lado, a alma, ela se adapta às diferentes partes do meu corpo. Então, existe uma parte da alma que está no meu pé, existe uma parte da alma que está no meu poder da audição. São forças iguais? Não. Bem diferentes. Mas quer me dizer, então, que a alma ela é formada de diferentes partes? Sim e não. Porque, por outro lado, a alma ela é uma alma só. Essa dinâmica nos explica que existe a essência da alma, existe a manifestação da alma. A essência da alma, quando a gente fala aquele píntale, aquela aquela quintessência, aquela parte da alma que ela não penetra dentro dos detalhes. Você for parar para pensar, pode colocar até um exemplo de uma empresa. Você tem um responsável por cada departamento, você tem aquele funcionário que é responsável por colocar aquele parafusinho. O CEO, por um lado, ele está preocupado com cada parafuso, porque se faltar um parafuso, as coisas não andam. Mas também você não pode falar que ele está toda hora olhando o parafuso, ele não tem como cuidar de cada detalhe. Ele vê o macro. Hashem, ele consegue e ele cuida de cada detalhe. Só que esse nível de Hashem que cuida é como se fosse um gerente, como se fosse uma força, é tudo Deus, uma força divina, mas não é a essência. A essência está acima de tudo. Isso na linguagem da Kabbalah é muito estudado isso na Kabbalah. Isso é chamado da luz envolvente e a luz penetrante. Um outro exemplo fácil de entender, você tem o reitor da universidade e você tem um professor de cada turma e de cada matéria. Tem um orador que ele vai lá e dá um discurso geral e depois tem aquele orador que vai trabalhar cada grupo e cada assunto de interesse daquele grupo. Existe a força divina macro, a essência, existe a força divina que ela se investe dentro de cada grupo. Deus está presente em todos os lugares? Sim. Mas a Shekhinah, a presença revelada de Deus, depende do local. Tem lugares que está mais, tem lugares que está menos. Novamente, voltando para a analogia, existe um controlador da empresa, um controlador da universidade, que ele é responsável por todas as áreas. Mas aí tem aquele professor que da turma elevada vai falar mais conteúdo e aquele que vai estar lá no maternal, ele vai falar menos conteúdo. Depende do nível que você está pronto para receber. Mesma coisa com a Shem. Depende do cli, do receptáculo, do local. Então, o tempo sagrado é um local que ele tem resistência zero. E como ele tem resistência zero, ele está 100%, praticamente 100%, transparente, translúcido, sem personalidade nenhuma, pelo contrário. Ele está 100% aberto para poder receber. E só para finalizar, já que a gente está muito nessa analogia de aula, se o aluno não se coloca na posição de aluno, eu já sei tudo, sabe, numa conversa onde a pessoa já sabe tudo, ele não está aberto para aprender, então não tem como penetrar muito. Porque ele criou essa barreira. Agora, quando ele tem a humildade de querer aprender, respeito, a humildade de aprender, ele capta muito mais. As crianças que não têm filtros captam muito mais ainda. Então, no nível espiritual, quanto mais eu me elevo espiritualmente, isso reflete, quanto menos filtro eu tenho, quanto menos resistência, ego e vontade de querer ter a razão, mais eu absorvo. O maior profeta de todos, Moshe Rabbeinu, ele era o mais humilde. Então vai junto. Por ele ser o mais humilde, ele conseguiu se anular por completo para Hashem e ele recebeu o máximo possível. Isso vai totalmente contra o que nós escutamos por aí. Em geral, o sábio é aquele que ele sempre tem uma opinião, sempre tem o que falar. Vem, nossos sábios e dizem, Eis o Chacham, quem é o verdadeiro sábio? Alô mesmo, Nicola Adama, aquele que está pronto a aprender de todos, porque sempre alguém tem algo para me ensinar. Então, querer mostrar o que eu sei é ego, e não resolve nada. Eu não aprendo nada com isso. Porque vou querer que os outros me considerem. Agora, se eu realmente estou em busca da sabedoria, vou estar pronto a aprender a todo e qualquer momento, e de toda e qualquer pessoa. Portanto, a gente sai um pouquinho do assunto, mas isso tudo é para mostrar que quanto menos resistência, mais revelação. Assim também acontece na revelação divina. Um local que tem menos resistência, tem mais revelação divina. Porém, voltando aqui para o corpo, a alma, ela está presente no corpo como um todo. Sim, mas existe um ponto de entrada da alma. Existe o controle da alma está no moar, no cérebro. A cabeça é o controller, o que controla toda a operação, é uma operação bem complexa. O corpo, para funcionar, uma operação que não tem como você não acreditar em Deus se você estudar a anatomia do corpo e o funcionamento do corpo. E tudo isso passa pelo cérebro, que é o grande organizador. E não só organizador. A gente falou, por exemplo, do olho, que eu enxergo através do olho. Sim, mas eu capto a luz, eu capto as letras, e isso vai para o cérebro, para ele organizar e eu entender o que eu li. E assim por diante, a audição, o que manda o comando para minhas pernas andarem, tudo isso depende da cabeça. E se tem alguma coisa errada, quem sente? A cabeça. Meu braço não sente dor. Quem sente que tem uma coisa errada com o meu braço é a minha cabeça. Aqui é a grande importância da cabeça. Isso a gente usa para uma analogia para muitas coisas. A importância do início do mês, o início do ano, a importância da cabeça do nosso povo, o Rebbe, e assim por diante. Portanto, a Neshama, a alma, ela vem, ela penetra dentro da minha cabeça e ela se espalha pelo corpo. E o corpo e a cabeça continuam sendo responsável. Isso explica uma coisa muito importante, que é a base humana para o trabalho espiritual do Tânia. A base humana para o trabalho espiritual. O Tânia, o Alter Rebbe, nos diz que é possível nós implementarmos todas as receitas aqui propostas, porque nós somos seres humanos, e o ser humano, por natureza, ele é diferente do animal. O animal, ele age por instinto, e o ser humano, que decide ser humano e não apenas instintivo como um animal, ele tem o total controle da mente sobre o coração. Moach Shali, ela leva. A mente controla o coração, a mente orienta o coração. Por isso a importância de estudar e muito. Quanto mais informação eu tenho, quanto mais eu tenho as diretrizes, eu posso me comportar da forma correta e posso, inclusive, moldar as minhas emoções de acordo com o meu entendimento. E isso tudo vem do fato que a mente, a cabeça, ela recebe a alma e ela despacha, vamos chamar assim, para o corpo. E o corpo continua estando ligado. Então, o coração, ele está ligado à mente, ele depende da mente. Eu posso, a qualquer momento, brecar uma emoção, canalizar essa emoção para o bem, pois eu tenho esse poder humano. É difícil? Muitas vezes é difícil, porque às vezes a emoção ela é muito grande, mas eu tenho essa ferramenta poderosa de autocontrole. Eu preciso treinar, eu preciso desenvolver, mas é algo humano, não é algo que vem do além. Isso tudo funciona, pois a alma, ela penetra na cabeça e ela se espalha pelo corpo. Tinha um grande discípulo do Alter Rebbe, do autor do Tânia, Rebbe Moshe Meisner, e ele diz, uma vez ele estava numa situação de perigo com o próprio Napoleão, ele precisou demonstrar o autocontrole, e ele conseguiu, ele foi acusado de espião, e ele conseguiu ter a postura e o controle, e controlar a respiração, e controlar a palpitação, e com isso ele se salvou. Ele disse que o Aleph, quer dizer, o primeiro ensinamento do Tânia, salvou a vida dele. Entendendo que é possível nós termos o autocontrole. Mas voltando e finalizando, nós estudamos hoje que Deus ele preenche todo o universo. Só que Deus ele está mais revelado na cabeça. Existe a cabeça do mundo. Existe na cabeça no sentido de mais santidade, um local onde tem menos resistência. E para nossa vida, é importante lembrar que tudo vem e é controlado pela cabeça. Uma vez tinha um discípulo do quarto Rebbe, do Rebbe Marash. Ele era um empresário. Ele estava fabricando galochas, uma espécie de bota para neve, para lama. E ele, uma vez ele chegou muito preocupado e ficou falando dos negócios dele, pedindo brachá para o Rebbe. O Rebbe falou para ele o seguinte: eu já vi muita gente que veste a galocha no pé. Agora, nunca vi alguém colocar a galocha na cabeça. E o que o Rebbe está querendo falar para ele é o seguinte: você aqui se perdeu um pouquinho nas prioridades. Você tem que trabalhar porque este é o caminho da natureza que Deus escolheu para você receber a sua parnassá. A parnassá, ela vem de Deus através do nosso trabalho. Precisa ter um trabalho. Agora lembre, é escrito na Torá, e a guia capricho que tocava, que você tem que comer com esforço das suas mãos e não com esforço da cabeça. O que significa isso? Não quer dizer que eu não tenho que pensar, pelo contrário, eu preciso pensar muito, eu preciso organizar e preciso ter uma grande organização e controle dos nossos negócios. Porém, a gente fala cabeça, a minha essência, onde está a minha essência? A minha essência não pode estar no trabalho. Eu trabalho para viver e eu vivo para trabalhar. Muita gente é esse ciclo vicioso. Não, eu trabalho para viver. Onde está a minha vida? Onde está a minha cabeça? Onde estão as minhas prioridades? Eu estou trabalhando para poder conseguir sustentar a minha família? Eu estou trabalhando para conseguir cumprir a minha missão aqui na Terra? Aí sim. Aí eu estou colocando a galocha na perna, no pé e não na cabeça. Portanto, a essência da alma, ela tem que ser preservada. A minha cabeça, ela tem que ser preservada. As minhas prioridades, os meus valores, os meus princípios, isto é algo que tem que ser cuidado com muito carinho. E a mesma coisa acontece no mundo. Os lugares que são representados pela cabeça, eles são cuidados com muito carinho. Yerushalayim, o Beit HaMikdash. Então, na hora que nós queremos fazer atfilar, na hora que nós queremos uma conexão mais forte com Deus, nós buscamos uma referência mais forte. Nós buscamos essa conexão, o máximo que a gente consegue é fazer essa conexão espiritual, porque geograficamente a gente está longe, mas espiritualmente a gente se concentra em direção a Yerushalayim, porque nós queremos uma referência de cabeça para poder se conectar com a nossa origem. Então, a busca pela nossa origem é para chegar na origem e na essência de Hashem. E possamos ter sucesso em estar sempre focados na cabeça e podemos receber também a energia direta da cabeça. Obrigado a todos.